caro ouvinte, seja bem-vindo ao primeiro programa ao vivo dos Segredos da Arquitetura. Temos aqui hoje uma convidada especial, a arquiteta Alessia Colombo. Temos aqui também meu companheiro, professor Álvaro Crovador. Eu sou a professora Gisele de Ziura. E temos hoje um tema muito interessante. Você sabe o que é alquimia da arquitetura? Então, temos um mistério a ser desvendado. Então, como você sabe, a cada um dos nossos programas, ao longo aí dos nossos momentos, dos próximos minutos, nós temos sempre um mistério que nós vamos desenvolvendo, nosso conteúdo a ser desenvolvido e temos no final aí um segredo a ser desvendado, a ser descoberto. Vamos ver se você adivinha hoje qual será esse segredo? Vamos lá? Então, vou apresentar a nossa convidada, Alessia Colombo, arquiteta, veio especialmente de São Paulo nos visitar, diretora da L Arquitetura Consultoria Ambiental. Ela tem especialização em conforto ambiental, trabalha nessa área aí que envolve pessoas, envolve alquimia, envolve a relação da energia com os espaços, enfim. Explica um pouco mais o que seria aí essa alquimia dos espaços, ou alquimia ambiental.
Pessoal, queria agradecer a presença. Então, esse é um grande segredo a ser desvendado, que na verdade que de segredo não tem nada, né? Quem não gostaria que sua casa realmente fosse um lar? Qual é a diferença de uma casa, uma residência, uma edificação comum para um lar? Um lar é aquele que você se sente bem, se sente nutrido, que você forma elos, né? Desde familiares, como de energia, você se sente energizado de ficar em casa, no ambiente que você gosta, você tem referências familiares, referências de você mesmo, e com isso você faz uma transformação, na verdade uma transmutação, porque de transmutação não tem como voltar atrás, onde as referências da sua casa passam a ser você mesmo. Então, seria a nossa terceira pele. A nossa primeira pele, a nossa cutis mesmo, nossa segunda, a nossa roupa, e a nossa terceira seria a nossa casa. Então, por isso que é tão importante nós fazermos uma seleção do que colocar na nossa casa. Você não escolhe uma roupa legal para colocar? Você escolhe a tua identidade.
Normalmente, sim.
Normalmente, sim, né? Quando a gente não sai correndo de casa, normalmente, sim. Porque isso acaba formando uma identidade, né? Isso acaba nos transformando. Quanta gente não pede uma consultoria de imagem, né? Então, nós trabalhamos com uma consultoria, um projeto, onde... Só que aí tem um item a mais, que é o nosso segredo a ser desvendado. Como transformar a sua casa, o seu ambiente num lar, né? Num ambiente que recarrega a tua energia. Ele não é só bonito como numa revista que mostra aquele ambiente maravilhoso, onde não tem cachorro, não tem criança, ninguém come no sofá, não. Né? Nós temos pessoas com anseios, com questões do dia a dia e que se reenergizam, vivem, convivem e se transformam e se sentem bem nesse local, né? E nisso entram todas as referências. Por isso que nós falamos que é a nossa terceira pele, realmente. Porque onde você coloca tudo que você mais gosta? Depois do teu carro, né? Segundo as estatísticas. É na sua casa, com certeza.
E você falou com relação à roupa, né? E que as pessoas, normalmente, pensam o que vão colocar, enfim, que na casa também. E quando as pessoas não têm essa possibilidade ou não têm tempo para fazer isso, como que acontece isso? Elas têm alguma possibilidade ou elas têm como planejar tudo isso previamente?
Sim. Planejamento, na verdade, Gisele, é tudo na vida da gente, né? Da mesma maneira que eu faço um projeto ou uma consultoria com tópicos, né? Mediante as necessidades e os quereres de uma família ou de um grupo que mora num determinado lugar, eu faço também um planejamento para que essa casa se torne um lar, se torne uma terceira pele, se torne um lugar aconchegante onde eu gosto de ficar, né? Onde tenham referências que me tocam e que toquem meus amigos ou as pessoas que eu goste, né? Que fiquem no meu ambiente, no nosso ambiente. Isso é muito importante, porque é uma extensão nossa.
Ah,
então, e aí é que está o pulo do gato. A questão não é financeira, a questão é psicoemocional, é muito além disso. Não demanda você ter dinheiro ou não para você ter um lar. Demanda você ter emoção, saber você transparecer emoção, você entender como tirar aquilo de dentro de você e colocar na tua casa. E não importa, por mais que estranho seja para a moda, para a onda de decoração, a onda de arquitetura, isso é independente, né? Se eu gosto de pink com bolinhas roxas, porque isso me remete a alguma coisa legal, super!
E porque isso é o âmago da pessoa, né?
Exato.
É a alma da pessoa, né? Aquilo que ela tem de essência. Ela vai colocar a essência dela no espaço. É mais ou menos isso?
É o espírito do local, né? Uhum. O espírito Loki, né? Que nós chamamos. Exatamente. Quando nós falamos de lar... de onde veio a palavra lar? É a pedra da lareira ou do fogão, né? A lenha. Que fica logo na saída do fogo. Isso é o lar, porque tudo gira em volta do fogo, da transformação. Por isso a alquimia, né? Transformação, transmutação. Melhor
então,
a palavra, transmutação.
A primeira transformação.
Eu pego um alimento de um jeito e o transmuto em algo mais gostoso ainda, né? Então, aí acontece uma transmutação. Então, a questão do arquétipo, por exemplo, de Hestia, né, que era a deusa do fogo, do fogão, do lar, é muito forte por conta da questão de todo o ambiente familiar, de tudo isso. E por mais que se queira ou não, são arquétipos que se repetem. Mas hoje em dia, muito se perdeu por conta do nosso corre-corre e por conta também de uma coisa que eu particularmente... Acho que vocês também concordam, devem concordar comigo, que eu sou contra a questão de modismos. Eu sempre sou a favor de você expressar sua personalidade, independente do que esteja acontecendo no mundo externo. Eu me busco. Então, a casa é tua busca também. E é o teu encontro, onde você se reabastece. Porque tá lá, como a gente falou, tá lá tudo que eu mais gosto. Não tem como.
Então, professora, eu sou físico, né, de formação, então quando a Gisele me falou assim, nós vamos falar sobre alquimia na arquitetura, eu pensei, poxa, mas...
Quem é essa louca?
O que eu vou falar sobre alquimia na arquitetura, né? Porque o que eu ensino para os alunos sobre alquimia é um pouco da parte histórica, até virar a química ali com Lavoisier, virar a química que nós conhecemos hoje, mas vendo a professora falar, né, realmente nos remete a tudo que nós temos em casa.
Sim.
Se nós formos aí, a professora falando do lar, da lareira, né? Qual é o melhor ponto de encontro de uma casa hoje? Na cozinha, na churrasqueira, né? No ambiente
não é
que a gente vai congregar os amigos, os familiares, sempre estão unidos, né? Então, isso é muito importante, né? Essa transformação realmente é muito saudável para o nosso dia a dia, né?
Saudável e altamente cultivada hoje, eu acho que cada vez mais as pessoas têm buscado voltar, né, fazer isso em casa, né? Você pode ver a quantidade de programas gourmets, a quantidade de pessoas que querem cozinhar ou que querem chamar os amigos para um churrasco, como você falou. Isso é altamente saudável, porque as atividades em grupo, porque nós somos seres que não vivemos sozinhos. Nós vivemos em grupo, cada um com a sua personalidade, etc e tal, mas em grupo. E essa alquimia, essa transformação que você está falando, é altamente salutar para o nosso psicológico, para a nossa casa ser saudável e, consequentemente, nossa vida, né, também ser saudável.
Sim.
Né? Porque uma casa saudável é um bem-estar nosso, um bem-estar da família e do nosso grupo de amigos, do nosso grupo familiar, enfim, daí vai andando, né? Quanto maior, melhor. E a gente precisa resgatar isso. Éramos muito sozinhos, né? Cidades tristes são aquelas que não se integram as pessoas umas com as outras. Essas são, daí gera o grande índice de suicídio. As pessoas não cozinham, ligam, fazem isso, não buscam uma identidade própria porque são obrigadas a lidarem com modismos. É muito delicado, né? Então, a alquimia, o segredo, acho que reside em exatamente as pessoas ficarem mais tranquilas e buscarem a sua essência. Essência é uma magia, é uma alquimia, né? É uma transmutação muito grande de você realmente se assumir, falar, poxa, eu sou assim, eu curto e tá tudo bem. É tão tranquilo. E como os hábitos de dentro da nossa casa refletem no nosso dia a dia. Se eu dormi bem, se eu me alimentei bem, se eu estou bem comigo mesmo, consequentemente, no outro dia, eu vou tratar o meu colega de trabalho, não vou xingar o cara do trânsito, né? É tudo um efeito cascata. Né?
É uma rede, né?
É uma rede. Essa nossa terceira pele é muito importante também, tanto quanto cuidarmos do corpo, tanto quanto também cuidarmos, de uma certa maneira, da nossa imagem, né?
Não, eu ia falar que também pode acontecer o contrário,
claro.
Né? Porque, ao mesmo tempo, uma casa que não está funcionando bem, ou um espaço que não está funcionando bem, ele começa a dar indícios, né, para a pessoa de que alguma coisa pode não estar funcionando bem com a própria pessoa também, né? Desorganização, alguma coisa relacionada a, sei lá, hidráulica, elétrica.
Exato,
enfim,
tudo.
Acontece isso também.
Acontece, porque a nossa casa é o nosso reflexo. Aí nós entramos... O professor me corrige, ele vai me socar aqui. Se eu sair viva daqui, tudo bem, né? Existe um conceito delicado de se tratar, mas que se chama a mecânica dos fluidos, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa está muito raivosa, a tendência de uma casa responder na quantidade de problemas com iluminação, queimada, pau em computador, da tilt, é muito grande, porque o nosso corpo bioelétrico entra em contato com o campo bioelétrico do computador, né? Ou da televisão, e isso é comprovado, né? Não me mate, professor, isso é comprovado que realmente acaba tendo um casamento e dá um descompasso entre ambos, né? Então, realmente, a nossa casa acaba sendo o nosso reflexo. Uma casa bagunçada, a pessoa está bagunçada em alguma área da vida dela, né? Começou a queimar muita lâmpada, epa, deixa eu ver o que está acontecendo. É uma coisa bem interessante. Eu tinha um cliente que fizemos revisão, fora de brincadeira, 5 vezes na elétrica dele, porque ele tinha certeza que a equipe tinha falhado em algum ponto, né? Até que um dia eu falei, você já pensou em realmente procurar algum especialista que busca você tirar esse estresse? Porque era uma pessoa que vivia sobre um alto estresse, um executivo. Porque é impossível isso acontecer. Tá tudo, olha, quadro novo, tudo legal, TV de última geração, computador nem se fala, né? Daí ele falou, não. Depois de uns 5, 6 meses gastando dinheiro, ele falou, eu fui procurar realmente uma ajuda e descobri que o problema era comigo. Pensei que fosse falsidade do que você estava falando. Eu falei, muito obrigado pela parte que me toca, mas fico agradecida de você dar o braço a torcer, né?
E o feedback, né? Para ter esse retorno e saber que
ele foi bem legal. Ele foi bem legal. E se ele estiver me escutando, ele até sabe quem é.
Não precisamos citar os nomes.
Não.
É que, por exemplo, o Nicolas Flamel lá, né? Um grande alquimista lá século XII, século XIII, nos livros deles dá a entender realmente que a transmutação não era transformar ouro em prata, chumbo, era a transformação pessoal.
Exatamente.
E isso dá para entender nos livros dele. Então,
exatamente,
é essa transformação pessoal que a gente precisa, de repente, para ter uma sintonia com o nosso ambiente, com o nosso mundo que nós estamos vivendo, com a nossa casa, o ambiente de trabalho e tudo mais, né? Acho que é mais...
Esse é o pulo do gato, esse é o segredo que nós estamos buscando.
É difícil,
hoje,
né? Mas temos que perseguir isso, né?
Na verdade, eu acho que assim, como você falou, é laborioso. Mas quando nós temos um encontro tranquilo com isso, e nós saímos um pouco dessa questão da mídia, do modismo, porque isso nos engole, essas ondas, né? Do consumo, de tudo isso daí nos engole. Quando nós saímos dessa questão, eu acho que tudo se torna mais fácil. A vida é mais simples do que nós colocamos, na verdade, né? Nós nos comunicarmos através das nossas roupas ou da nossa casa, além das nossas palavras, dos nossos atos, essa transmutação que você estava falando, que Flamel falava, mude-se, né? Na verdade é isso, mude-se, se transforma de ferro para ouro, né? Você é ouro. Você só não descobriu como chegar lá. É o grande pulo do gato. É a nossa casa, é ouro, como nós somos também. E é lá que nós guardamos o que é de melhor, né? Ou de pior.
Porque é considerado o mais precioso, né? Se na época fosse o ferro mais precioso, seria o ferro, né?
Seria, exatamente.
Exato. É que a moeda de troca sempre
era
foram metais preciosos.
Era ouro. Era ouro.
Senão seria isso. Tivemos gente que transformou realmente, né, metais em ouro, certo? Em 1980, o cientista que trabalhou lá no Projeto Manhattan, ele não transformou chumbo em ouro, ele transformou bismuto em ouro. Né? Porque hoje é possível fazer o que os alquimistas queriam. Eu vou lá, jogo nêutrons ou prótons lá no núcleo do átomo e eu mudo ele para outra estrutura. Só que o custo disso, valia a pena? Não valia a pena, né?
Entendi.
Mas,
muito legal.
Isso, fisicamente falando. Né? Eu transformei o bismuto em ouro. É. Mas nós não precisamos transformar ferro em ouro para sermos felizes, né?
Não, de jeito nenhum.
Podemos transformar nosso ambiente.
Exato.
E às vezes, para alguns, pode ser tão mais fácil e às vezes, para alguns, tão mais difícil, né? Fazer esse tipo de transformação.
Então, porque eu acho que aí começa dentro de nós, né?
Mas aí que tá. Para alguns pode ser mais fácil e para alguns tão difícil.
Por isso que cada um tem o seu desafio. Né? É aí que é o segredo. Acho que também mais um segredo está aí. Qual é o meu desafio? O que, que me irrita? O que, que me acalma? O que, que eu acho gostoso? O que, que eu não acho? O que, que eu peguei de outra pessoa, mas eu não gosto? Né? Ter essa sacada. Por que, que eu me sinto, não me sinto bem na minha casa, mas me sinto bem na casa da professora Gisele? Vou descobrir. Que equilíbrio tem na casa da professora, da Gisele, que eu gosto? Eu vou pensar nisso, eu vou trazer para mim, para o meu raciocínio, vou me interiorizar e vou colocar na minha casa.
E essa é uma boa pergunta, né? Você como arquiteta, como tratar isso com o cliente? Ah, eu estou lá, tenho minha casa aqui, ó, e não estou feliz.
Exatamente.
Como que eu levo esse problema para você e você vai estudar esse problema do cliente para tentar resolver a situação?
Olha, eu converso muito com ele. Eu faço até uma brincadeira que chega a ser lúdica até, né? Eu pergunto quais são os hábitos de luz, né? Aqueles hábitos que ele mostra para todo mundo. Quais são os hábitos de sombra, aqueles que ele não mostra para ninguém? O que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. Tem pessoas que não sabem falar. Eu gosto, por exemplo, de ficar de calção e camiseta do meu time em casa. Né? Não se permite isso por algum motivo que seja. Né? Ou tem vergonha de seus hábitos de sombra, que às vezes são hábitos absolutamente normais. Tomar banho ouvindo música sertaneja ou funk, sei lá. Cultiva, isso te faz bem. Te dá equilíbrio, te deixa feliz, por que não? Né? Você ter um lençol gostoso, não quer dizer que você tenha que ter um lençol de linho egípcio, um XYZ. Não, um toque que te agrade, uma cor que você goste, né? Uma luz que te deixe aconchegado. Né? Um perfume, um cheiro, uma comida gostosa, são coisas tão simples, né? Bem como hoje, eu estava conversando com a Gisele, eu falei assim, bom, hoje nós estamos realmente, né, na correria do dia. Quando nós chegamos aqui na universidade, ela brincou, nós estamos de Uninter, estamos comunicando realmente que estamos no time, ela de azul e eu de amarelo, né? Então, é uma brincadeira saudável brincar com a nossa imagem e depois disso integrá-la à nossa casa, porque lá fica depositado também uma série de memórias, nossas memórias todas do dia a dia, as memórias da nossa infância, consequentemente, as nossas preocupações, os nossos desejos, as nossas metas, todas estão depositadas nesse grande caldeirão alquímico que é a nossa casa e a nossa mente e a nossa emoção. Tudo fica junto, tudo fica misturado, né? Então, eu acho isso um tema muito a se pensar, porque você lida com o seu lado psicoemocional, consequentemente, você mexe na sua casa, a deixa limpa, a deixa organizada para você, não para os outros, e tem um ganho de saúde. em todos os sentidos, né?
E não queima mais lâmpadas.
E não queima mais lâmpadas, olha só. E não queima mais lâmpadas.
E se estressa menos.
Se estressa menos. Porque então, ó.
Vou confessar aqui, né, que eu fiz minha casa lá, né? Então não contratei nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nada, né?
Olha
e
isso.
E foi feito, né? E foi bem isso. Eu fui fazendo a forma que eu queria. Ah, hoje eu quero fazer uma cozinha assim. Agora eu quero pôr um fogão além na cozinha.
Uhum.
Por quê? Porque a gente gosta de receber os amigos e cozinhar e fazer comida.
Sempre.
Então os maiores espaços da casa hoje é a cozinha e a churrasqueira. Porque
mas
é onde a gente
é
se congrega, onde se reúne todo mundo, né? Os ex-colegas que se formaram comigo em física estão sempre lá em casa e é nesse ambiente que a gente se congrega.
Mas olha, eu acho que assim, é uma coisa de muitos países acontece isso, mas é muito brasileiro, aqui do Brasil, você fala, poxa, vamos em casa, vamos passar um café.
Mas
onde
não dá
você
endereço.
Vai sentar? Não, do endereço. Do endereço, vou passar o café, onde é que você vai? Para a cozinha. Ou, né, vamos lá, comer alguma coisa, vamos para a churrasqueira.
Exato.
Então, tem essa interação muito forte, né? O fogo integra demais, né? Essa transmutação integra demais e nos integra. Porque como a gente estava conversando no começo, nós vivemos em sociedade, não adianta. Onde que tem maior índice de suicídio? É onde que as pessoas se isolam, né? Ou se não se identificam. Não sabem quem são, porque aí começa aquela bagunça toda.
Países, né, que o tempo noturno é muito grande, né, não tem luminosidade. Aí não sai, não vai tomar uma cervejinha, não conhece ninguém. Acabou o trabalho, vai para casa, já está escuro.
Exato,
esse é o problema,
são
né,
os maiores índices.
Né, o ser humano foi feito para a luz, né, para viver durante o dia.
É, e exatamente.
Quando viemos das cavernas, acabava a noite, corríamos para dentro das cavernas. Né, pro tigre dentro de sabre não pegar a gente.
É, então, nessa época a casa, a caverna era um abrigo.
É,
hoje ela tem mais um significado, né? Além de abrigo, ela abriga os nossos sonhos também, né?
Olha que bonito.
É lindo isso, né? Na verdade, é uma reflexão até, né? A ficar, né? Uhum. É, abriga os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas aspirações, o que realmente nós entendemos, o que somos, o que podemos ser, o que podemos melhorar, né? E é por isso que esse jogo, essa brincadeira que eu gosto de fazer sempre para brifar o cliente, né? Os seus hábitos de sombra, seus hábitos de luz, o que, que você gosta, do que você não gosta, eu deixo às vezes semanas, deixo o tempo que ele quiser para preencher e depois me entregar. Eu falo, olha, não precisa ter vergonha não, porque daqui não vai sair. Eu só vou na rádio da Uninter comentar, mas de lá não sai não. É, mas é muito legal isso, porque você tem que mexer realmente com a criança, porque às vezes a questão é mais lúdica, né? Nós falamos alquimia, é lúdico, mas é muito sério, né? Você fazer essa transmutação interna é muito sério, você reconhecer o que é real, o que é verdadeiro, o que tem valor, o que realmente tem valor, né? Não é, às vezes, aquele sofá mais caro. É o mais gostoso para você.
É, porque às vezes é o que ele quer parecer e não o que ele é.
A charada está aí.
E aí não vai ser feliz.
É.
Porque não é um
exatamente.
Lar. Sim. Eu estou querendo mostrar, comunicar para os outros algo que não é real.
Que não me pertence, né?
Que
internamente não me pertence.
Não pertence. Por isso que em sociedades onde o consumo é absolutamente alto, as pessoas são mais infelizes. Elas consomem. E dá todo aquele sistema de prazer momentâneo.
A saciedade é momentânea.
Exato. É momentâneo e depois acabou. E o que restou? Nada.
Restou o desejo de ter mais.
De ter mais.
E aí é constantemente esse novo desejo. E daí de novo, né?
E você acha que um lar pode ser baseado nisso? Como você cria crianças, filhos assim, dessa maneira? Como você dialoga? Como você vai realizar um sonho, por exemplo, de uma viagem a longo prazo, sem um planejamento do que nós realmente gostamos? Não porque todo mundo está indo, sei lá.
Aí lembra, né? A mãe, né? A história da mãe, porque você não é todo mundo.
Você não é todo mundo, exato. Você não é todo mundo.
Todo mundo
é verdade isso.
E falamos na casa, né? Na terceira pele da casa. E já que ficamos muito tempo nos escritórios, no trabalho, né? Muitas horas por dia, 8 horas, às vezes 10, 12 horas, ousaríamos dizer que seria a nossa quarta pele?
Eu acho que também a nossa terceira pele faz parte da nossa terceira pele. Eu acho que a quarta pele, eu já iria para um aspecto mais sutil que não cabe, sabe? Que seria a nossa... seria o nosso campo mais sensitivo das minhas crenças, talvez, né? Então, eu acho que o nosso ambiente de trabalho também é a nossa terceira pele. Por isso que você deixá-lo com algumas referências do que você gosta, do que você se sente aconchegado, né? Do que você se sente realmente pertencedor daquele lugar, né? O espírito do lugar, que também, né? O teu trabalho pega isso, é também a sua terceira pele. Eu acho que isso encaixa, Gisele, junto com a casa.
Uhum.
O nosso trabalho hoje, a gente fica a maior parte do tempo, né? Entre trânsito, casa... trabalho.
O carro, então, também seria.
O carro também seria. Você pode ver, né? A quantidade de... Como está teu carro? Está uma zona? Está sujo? Está bagunçado? Eu não estou falando questão de lavar o carro sempre, né? Tem alguma coisa aí que está, né, também acontecendo. Você pode fazer várias leituras. Eu acho que vários colegas psicólogos, né, vão concordar com isso também. Tudo é nosso reflexo. Tudo é nosso reflexo de como você encara, o que é importante para você, o que não é importante.
E eu que não lavo o carro. Não, mas é que eu faço trilha, então meu carro fica muito sujo, tá?
Ah, então tá desculpado. Então tá tudo bem. Tá
aí
tudo
tem
bem.
A história de economizar água também.
Não, eu acho que...
Conscientização,
tem várias coisas.
Não, eu também acho que isso... É. Acho que aí já
escapa. É claro, nós temos que entender os limites, né?
Não, também, claro. Lógico. Não, eu também... Eu acho que assim, o Brasil tem uma frota de carros muito limpa, como os Estados Unidos. São questões, assim, daí de valores, que você valoriza, de repente, mais o carro do que sua casa. Você já vai para a Europa, já é uma frota que não liga. Você pode ver, os carros já são mais empoeirados. Você não é a coisa mais importante do mundo você ter um carro limpo. O que é mais importante, por exemplo, já para uma cultura europeia? Você morar bem, se alimentar bem, ter uma boa saúde, né? Nós assimilamos muito, com todo respeito, o modelo americano já, né? O que eu mostro para o externo? E nós fazemos esse trabalho já para o caminho contrário, que eu comunico para o interno, para minha casa e para mim, nesses valores.
Então, caro ouvinte, falamos vários segredos aqui hoje. Você descobriu aí do outro lado qual que é o nosso principal segredo de hoje? Qual será nosso segredo? Professor Álvaro, conte para nós.
Como a professora falou, né? O principal segredo nosso é essa transmutação interior. Tentar trazer um eu melhor e transformar isso para a nossa residência, para a nossa casa, para o nosso lar. Transformar realmente a nossa casa em um lar.
Exato.
Acho que esse é o principal, certo, professor?
Acertamos?
Acertamos. Nota 10. É muito mais simples do que parece. É exatamente isso. Vamos colocar o que é gostoso na nossa vida, na nossa casa.
Então, arquiteta Alessia Colombo, 20 segundinhos para deixar aí suas últimas palavras de hoje, porque você será sempre muito bem-vinda aqui conosco.
Obrigada por participar
Obrigada.
Com a gente.
Obrigada. Bom, minhas últimas palavras serão sempre as mesmas. Eu acho que cada um tem que prestar mais atenção no que coloca dentro do seu corpo, se alimentando, no que ouve e também, consequentemente, dentro da sua casa. Seleciona. Como a gente seleciona tudo, né? E com isso, deixar a sua vida mais saudável, a sua cabeça mais saudável, suas emoções mais saudáveis. Então, você englobar as três peles, do seu corpo, da sua roupa, como você se comunica, né, com a sua imagem, e da sua casa, que é onde o seu grande aliado, que te reabastece.
Muito, muito, muito obrigada. Gratidão
demais.
Eu
que agradeço, queridos. Obrigado, professor. Obrigada, professora.
E espero que você aí tenha acertado o nosso segredo da arquitetura. Espero você no próximo programa, que será ao vivo. Obrigada, professor Álvaro. E estaremos juntos no próximo programa. Seja feliz conosco, Segredos da Arquitetura.